Senhor presidente, senhoras, senhores parlamentares, o que me traz aqui neste final de sessão é para tratar de uma importante reunião de trabalho, e eu quero registrar aqui, meu querido Lindenberg, praticando aquilo que Vossa Excelência tão bem tem defendido para o parlamento. Nós temos uma situação, e creio são inúmeras, de obras que são previstas e que muitas vezes, por falta de um entendimento entre o órgão do governo federal ou do estado ou do município ou de ambos, às vezes por problema de documentação de terreno, às vezes por uma licença ambiental, uma licença do IPHAN, enfim, por conta de alguma coisa, você perde a oportunidade de um grande investimento. E falo aqui do programa voltado para a área do saneamento. Nós temos um programa que é uma conquista para o Nordeste, é uma conquista para o povo do Piauí, do Maranhão, do Ceará, que é o programa de revitalização da bacia do Parnaíba. O rio Parnaíba, como eu já frisei aqui, é o maior rio que nasce e termina no Nordeste. São cerca de 1.500 quilômetros, desde a sua nascente na divisa com a Bahia, Tocantins e Maranhão e Piauí, até o litoral na cidade de Parnaíba, Luiz Correia, no delta do Parnaíba, que com certeza os nobres senadores nos darão o prazer de uma visita e, creio, o povo brasileiro também, porque é um dos mais belos lugares do planeta, é considerado uma das 100 principais áreas a serem visitadas no planeta. Então vejam, essa revitalização, como a do São Francisco, ela é feita por alguns órgãos, no nosso caso, pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba, a Codevasp. E para ali foram destinados pelo presidente Lula cerca de 200 milhões de reais. Para quê? Para que as cidades que estão na calha do rio possam ter um conjunto de investimentos, ou seja, não despejar dejetos no rio. Então, fazer o sistema de tratamento, o sistema de esgotamento, enfim. Do outro lado, a recuperação das matas ciliares, o monitoramento do rio, enfim. Em muitos lugares, essas obras estão andando e andando em alguns lugares de modo acelerado, em outros menos. Aqui está o prefeito Eumano Ferri, da cidade de Teresina, que nos alegra com a sua presença hoje aqui na capital, tratando de importantes interesses de Teresina, onde Teresina recebe um volume grande de investimentos. É exatamente nessa integração do município com o governo federal, com o governo do estado, que essa cidade, que contava com cerca de 10% da cidade com esgotamento até o começo desse século, passará a contar só com as obras já contratadas, com 65% da população atendida. Parnaíba é uma outra cidade importante, turística, que não tinha um metro de esgotamento, e agora, por esses investimentos, vai ter a totalidade da cidade também com solução de água e solução de saneamento, além de outros investimentos, como bem lembrou aqui o senador João Vicente Claudino. Então, qual é o ponto, então? É que um conjunto de cidades, e destaco aqui a cidade de Floriano, senador João Vicente, essa cidade, ela fica na calha do rio Parnaíba, iniciou o programa, quando foram celebrar o convênio, tinha um limite naquele instante ali de dinheiro, então, embora o projeto fosse lá de 75 milhões, foi assinado ali um contrato de 26 milhões de reais. Pois bem, em razão de um conjunto de medidas tomadas pelo governo, situações como essa ficariam de fora da nova programação de obras. E eu cito aqui um conjunto de outras cidades, Amarante, Guadalupe, Murici dos Portelas, Ilha Grande, Porto, União, Joca Marques, Luzilândia, Madeiro, Porto Alegre do Piauí, Ribeiro, Uruçuí, Santa Filomena, para citar aqui as principais cidades, todas na calha do rio Parnaíba, pelo lado do Piauí. Pois bem, O que nós buscamos essa semana passada com a ministra Miriam Belchior foi uma solução. E fiz uma proposta, e é esse o espírito que eu quero, me lembrei muito de Vossa Excelência, senador Lindbergh, de ter ali uma mesa de negociação onde parlamentares pudessem também acompanhar e participar. E veja só que coisa maravilhosa, chegou-se ao entendimento. Um entendimento que permite dar continuidade às obras em Floriano. Ali já tem licitação, licença, tudo que o governo quer, a obra em andamento. Aliás, a prefeitura, que o convênio é com a prefeitura, fez a licitação da obra total. Então, não precisa nem de um novo convênio, é só um aditivo, né, para poder tocar a obra. É, da mesma forma, o Eiras estava lá presente também, hoje estava presente o prefeito Joel, lá também, de Oeiras também o prefeito Portela, enfim. Então eu cito aqui estes exemplos para dizer da importância de que o parlamento tenha essa ação de contribuir nessa relação entre os municípios, o Estado ou áreas do governo, para que a gente tenha uma solução, ou seja, que não fique só na decisão meramente burocrática, muitas vezes sem compreender a importância de uma obra como essa. Quais os argumentos que nós usamos lá? Primeiro, o que representa a revitalização da calha de um rio como esse, um rio que agora entrará no programa de hidrovias, que vão ter lá 5 hidrelétricas, um rio que já tem uma hidrelétrica, um rio que abastece, tá certo, uma população enorme, inclusive a capital do Piauí, de onde sai a nossa pesca, de onde sai a nossa irrigação, projetos de irrigação como o Platô de Guadalupe, Tabuleiro Litorâneo, também que agora entram em funcionamento, ou seja, toda essa importância de repente é colocado em segundo plano. E agora eu fico feliz por conta deste entendimento e creio que isso nos remete para uma prática a ser considerada como importante aqui no nosso Estado. Concedo uma parte a Vossa Excelência com o maior prazer.
Senador Wellington Dias, Vossa Excelência vem do Executivo, foi governador do Piauí. Eu fui prefeito em Nova Iguaçu, também vim do Executivo. Estávamos perto do povo no dia a dia das nossas ações. Eu, como prefeito, digo a Vossa Excelência que encontrava o povo já ao sair de casa, com as suas demandas, com a luta por saneamento, por questões muito concretas. A minha chegada aqui ao Senado, e conversei bastante isso com Vossa Excelência, é que nós temos que tentar contribuir nesse debate aqui dentro para puxar o Senado cada vez mais para perto da vida real, do mundo real das pessoas, do mundo da nossa economia. E eu acho que não é nossa função aqui fazer, mas pode ser nossa função chegar perto do fazer, ajudar a fazer, ajudar a destravar. Eu espero que essa legislatura aqui, a gente não fique só na arenga, como se fala no Nordeste, na arenga política. A disputa política de situação e oposição é importante, vai ter seu momento, mas essa casa tem que criar a sua própria pauta. Eu já fiz alguns pronunciamentos, independente dos rumos das políticas macroeconômicas, tem alguns caminhos que unificam todos nessa casa. Liberais, nós militantes da esquerda, do Partido dos Trabalhadores. Um caminho é destravar o país, os gargalos da competitividade e do desenvolvimento. Eu quis e pleitei ser presidente da Comissão de Infraestrutura, por isso, não vou ser presidente, não coube ao nosso partido, ao Partido dos Trabalhadores, mas Vossa Excelência faz parte da Comissão de Infraestrutura. Nós queremos montar um grupo que entre nessas discussões. Discussões sobre os gargalos, as áreas que precisam ser destravadas, mas entrar no debate real, o exemplo que Vossa Excelência está dando aí, né? Nós podemos chamar determinada obra que está parada e tem um impasse. Nós, senadores, podemos chamar o Tribunal de Contas, chamar o governo, fazer novas mediações, discutir prazos, metas. Eu utilizo até me lembro um termo do que o Ministério Público usa, que é o termo de ajustamento de conduta. Pode ser que não seja esse o nome, um termo de compromisso, mas seria fundamental que essa casa, em todos esses gargalos, em obras que estão com problemas, nós chamássemos os atores para cá e, numa conversa, numa mesa, estabelecêssemos metas, prazos, compromissos públicos. Vossa Excelência faz um discurso que eu não tinha como não fazer uma parte, porque eu acho que a gente pode mudar a forma de funcionamento das comissões se conseguir fazer isso. Eu espero, nós vamos estar junto à Comissão de Infraestrutura, eu espero fazer esse trabalho lá e também numa outra comissão, na subcomissão da pessoa com deficiência, onde a gente já começa a ver que determinadas ações que têm uma boa legislação, mas é o caso de chamar o ministro, de chamar os setores que lutam pela causa, de reconhecer debilidades, de fazer pactuações. Eu acho que é isso que o povo que nos elegeu espera de nós, senadores, e a contribuição que Vossa Excelência, como governador, como homem do Executivo, pode dar muito a essa casa. Muito obrigado pela parte.
Eu que agradeço e também quero saudar Vossa Excelência e vamos estar juntos nessa linha de um mandato legislativo e executivo. Eu quero aqui finalizar, senhor presidente, senador Rosarildo, dizendo que além dessa área da pessoa com deficiência, essa área do tratamento dependente químicos e outras áreas importantes, mas eu quero finalizar exatamente do argumento principal que eu usava. Ora, como paralisar uma obra? Veja o caso de Floriano. Você começa ali a fazer obra de saneamento, abre buraco, quebra asfalto, quebra calçamento, às vezes calçada dos moradores, e no projeto está previsto. Concluindo, isso tudo tem que ser reparado. Sabe, aqui o prefeito é humano, porque as obras também estão acontecendo da mesma forma, lá em Teresina, onde inclusive fizemos, quando o governador, uma parceria para que a prefeitura participasse, ou fazendo diretamente uma parte do projeto, como ali na região da Lagoa do Norte, na região norte de Teresina, ou na parte da urbana, do reasfaltamento, dos calçamentos, enfim, assim como as obras da empresa de águas e esgoto, a AGESPISA. Então, isso gera, na verdade, um trauma muito grande, mas a população sabe hoje, cada vez mais, a importância do esgotamento, a importância de água tratada, a importância disso para a saúde e para a vida. E não pode, por conta de uma vírgula, de uma coisa ali, ficar empancado. Ou seja, então eu quero aqui dizer da importância desse trabalho. Nós estamos falando aqui, repito, de 200 milhões de reais, que gera emprego, gera renda, dando solução ao problema real da população, que garante essa questão do reflorestamento. São pessoas produzindo mudas, de plantas típicas daquela região, para recuperar as matas ciliares dos nossos rios. Isso tudo gera emprego, inclusive para a população ribeirinha, que foi qualificada pela Codevasf. Estava aí o doutor Guilherme, que é o superintendente, lá teve presente a direção, o doutor Ricardo, que é da superintendência, da direção aqui em Brasília, teve a representação do Ministério da Integração, e o doutor Maurício Muniz, o doutor Pedro, representando a ministra Miriam, está certo, ali, fazendo aquela pactuação, ficou acertado ali o que o prefeito tem que fazer, o que o parlamentar tem que fazer, o que a Codevasf, o Ministério da Integração, cada área vai fazer para quê? Para que a gente não tenha paralisação de obra, para que a gente tenha aquilo que eu tenho certeza é o que mais a nossa presidente Dilma quer, que é benefício chegando ao povo, gerando emprego e renda e aquecendo a nossa economia. A recuperação lá da maior área de desertificação do Brasil, que é em Jubuéis, que está na calha também do rio Gurgueia, que deságua no rio Parnaíba, e assim, o monitoramento do Parnaíba, todas essas coisas. Então, eu fiquei muito entusiasmado e fiz questão de poder, nesse final de sessão, registrar isso aqui, porque lembrei-me muito, e repito aqui, de Vossa Excelência, das nossas tratativas, e quero estar junto aqui, me somando, como agora com o senador João Vicente, em relação a essa situação do aeroporto. Nós vamos lá ao ministro Jobim, tá certo? Tenho certeza, para ele dar uma solução nessa área da malha regional, na Infraero, enfim, para poder fazer as coisas acontecer. Eu acho que esse é um papel que faz essa ligação direta dos interesses desse parlamento casado com o interesse do nosso povo, seja ele do Rio de Janeiro, do Piauí ou de qualquer estado. Eu fico feliz por isso e agradeço pela oportunidade. Muito obrigado.